Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Agradeço o convite e espero poder responder, enfim, ao conjunto de questões e de dúvidas que estão postas sobre a situação econômica que vivemos hoje.
José Luiz, eu quero te agradecer pela disponibilidade de conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. José Luiz, a recuperação da nossa economia nesse período de retomada gradual da atividade econômica, como era de se esperar, segue devagar, quase parando. Parece que só o governo federal acreditava em um crescimento acelerado dos indicadores por aqui. A mídia dominante tenta passar a imagem de que os números recordes nas vendas do varejo em agosto, por exemplo, que foram 3,4% maiores que em julho, representam um avanço consistente. Mas está na cara que isso se trata apenas de demanda represada dos meses em que tivemos um movimento quase zero no setor. O próprio governo admite que esperava indicadores mais robustos. O que que a equipe econômica errou, na sua opinião, José Luiz, para essa frustração na expectativa de crescimento?
O mês de agosto é o auge do desempenho do auxílio emergencial. O impacto que esse auxílio teve sobre um contingente populacional foi extremamente significativo. A alta das vendas reflete isso. E reflete fundamentalmente como o problema da invisibilidade de um enorme setor da população que vive com baixíssima renda apareceu agora. Para um contingente expressivo da população brasileira, a sua renda familiar nunca foi tão alta quanto no período do auxílio emergencial. O mês de agosto é o ápice disso, é o momento em que o maior contingente de pessoas já se cadastrou para receber o benefício e isso teve um impacto imediato no comércio. O grande problema é que esse benefício está sendo reduzido, isso vai se refletir nas vendas de varejo nos próximos meses e há a previsão dele ser extinto no final do ano. E isso certamente mergulhará novamente o comércio. O varejo brasileiro numa crise significativa. O problema fundamental é um problema macroeconômico. Não é possível enfrentar essa crise sem acabar com o teto dos gastos, não é possível enfrentar essa crise sem uma retomada de um programa de investimento público em obras estruturais, e não é possível enfrentar o desastre social que o desemprego provocado nos últimos meses significa, e que boa parte desse desemprego não é reversível a curto prazo, sem a manutenção de um programa emergencial de auxílio, para além do ano 2020. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta. E isso vai se materializar nos índices de venda de varejo nos próximos meses, e se nada for feito, a partir de dezembro, janeiro, será uma catástrofe completa.
Agora, nós tivemos desde o último mês, José Luiz, a redução pela metade no valor do auxílio emergencial, que passou a ser de R$ 300. Essa queda na capacidade de consumo de uma parcela enorme da população, combinada ao desemprego que claramente aumentou durante a pandemia, sem dúvida vai refletir nos resultados dos indicadores de setembro, José Luiz. Será que o governo agora vai tomar um choque de realidade com esses índices que se avizinham?
Eu não sei se o governo vai tomar um choque de realidade, porque existem dois governos, né? Há o governo Paulo Guedes, cujo compromisso, cuja sensibilidade para a questão social é nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele segue a lógica, basicamente a lógica do mercado. Para ele, os indicadores que determinam qual é a realidade social brasileira são os indicadores dos movimentos especulativos com o câmbio e dos movimentos da Bolsa de Valores de São Paulo. E há um outro governo que opera numa lógica eleitoral e que percebe que a popularidade do governo Bolsonaro será maior ou menor conforme a crise econômica e a crise social for maior ou menor. O problema é que há uma contradição política aqui, porque o governo Bolsonaro se sustenta num pacto entre a elite rentista, entre a elite que aposta as suas fichas na política do Paulo Guedes e, de outro lado, na manutenção de uma popularidade que viabilizou a sua eleição. O problema é que as duas coisas ao mesmo tempo, no médio prazo, são incompatíveis. Ele não tem como conseguir manter uma coalizão desses dois setores dando um mínimo de racionalidade de rumo ao seu governo do ponto de vista econômico. E é esse o conflito que está explícito, né? Uma ala que está priorizando medidas que busquem manter a popularidade do governo e tentando compatibilizar isso com o programa ultra liberal que o Paulo Guedes representa e que o Paulo Guedes é o fiador junto aos chamados mercados. Essa compatibilização é impossível. Em algum momento isso estoura. E isso vai estourar na forma de uma crise política.
Ainda dá para acertar o rumo, José Luiz, em meio a essa crise e a tantos atritos na equipe do Paulo Guedes. Ele e o titular da pasta do desenvolvimento regional, o Rogério Marinho, têm batido de frente nas últimas semanas por conta especialmente dos recursos para o financiamento do Renda Cidadã. O Guedes não abre mão do teto de gastos de forma alguma. Dá para se contornar esses desentendimentos e acertar o rumo da nossa economia com o carro em movimento, José Luiz?
Esse enfrentamento entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, ele já vem de longe, naquela reunião ministerial que vazou de 22 de abril, isso já estava explícito, né? Houve um ataque do Paulo Guedes ao Rogério Marinho muito duro, naquela altura, muito agressivo, e reflete duas posições que são inconciliáveis, né? O Rogério Marinho percebe as implicações políticas da manutenção do teto de gastos e do ajuste fiscal, que é uma cláusula pétrea para o setor da elite financeira que apoiou Bolsonaro e dos quais Paulo Guedes é um representante, e o Paulo Guedes representa exatamente isso, né? Essa coalizão da elite rentista, do setor financeiro, da Faria Lima, dos bancos, com a base social que elegeu Bolsonaro, é uma aliança que não permite manter qualquer programa econômico minimamente coerente. É crise que nós estamos enfrentando, é uma crise de enormes proporções. É necessidade de gasto público, não apenas em 2020, mas para os próximos anos, é muito acima de uma mera projeção inflacionária do que foram os gastos públicos de 2019. Mesmo isso, não se trata apenas de eliminar o teto de gastos, mas trata-se de que é necessário elevar os gastos públicos da União num patamar muito significativo. Sem um amplo programa de obras públicas, sem um amplo programa de gasto social, sem a manutenção, pelo menos para os próximos 2 anos, de um auxílio emergencial nos moldes daquele que está em vigor, é impossível evitar uma crise social de grandes proporções e é impossível que o governo sobreviva politicamente a isso. A questão é que essa coalizão social tem dentro de si uma contradição tremenda. Quer dizer, a aplicação de um programa político capaz de preservar base social de apoio ao governo é incompatível com a agenda que o Paulo Guedes representa. E, por outro lado, é a sustentação do andar de cima, dos bancos, do setor financeiro, das oligarquias que apoiam o programa do Paulo Guedes, que é um dos sustentáculos do governo Bolsonaro. Portanto, é um impasse político. Esse governo, na coalizão de forças que o compõe, não tem como dar saída para isso. E a tentativa, que certamente é a tentativa que está em curso hoje, de tentar compatibilizar as duas coisas e buscar caminhos, gambiarras, acertos e tal, não resolverá o problema. Não conseguirá dar conta de resolver isso. É absolutamente necessário, do ponto de vista econômico, um programa muito amplo de gasto público e absolutamente zero preocupação com o tamanho do déficit fiscal primário. E isso é incompatível com todos os fundamentos econômicos que vêm sendo martelados pela mídia, mesmo por aquela parcela da mídia, como a TV Globo, que faz oposição ao Bolsonaro em todas as outras questões, mesmo essa parcela da mídia, Folha de São Paulo, Jornal Globo, Estado de São Paulo, se mantém firmes com a agenda que o Paulo Guedes representa. E essa agenda é uma agenda que leva o país ao caos social. E ao levar o país ao caos social, ela desmonta o que existe de base social de sustentação do governo Bolsonaro. Alguns setores do governo percebem isso. A questão é que o governo se sustenta nessas duas pernas. E vai ser complicado manter essa aliança e conseguir ter um programa econômico que consiga enfrentar o problema. Portanto, nós, assim, mantido esse impasse, e mantida a tentativa de resolver o problema com gambiarras, com soluções de cortar o abono para dar o auxílio, congelar pensões para poder sobrar um trocado para o auxílio. Nada disso resolve o problema, porque significa tirar renda de uma parcela da população que não tem renda sobrando para dar para outra parcela que também não tem. Do ponto de vista agregado, isso não impacta em nada. Soluções desse tipo, dentro de um orçamento limitado pelo teto de gastos, não resolverão o problema. E, portanto, esse governo, na atual composição de forças, na coalizão de forças sociais que o integram, esse governo não tem saída para a crise.
Muito se discute no país, José Luiz, a necessidade de se estabelecer esses programas de transferência de renda. O PT trouxe o Bolsa Família, que o Bolsonaro quer substituir pelo Renda Cidadã. Até hoje, aquele projeto de renda básica para a nossa população, algo que foi colocado há muito tempo pelo ex-senador Eduardo Suplicy, ainda é motivo de discussão. Você enxerga nesse tipo de programa a saída para a desigualdade social que temos no nosso país, José Luiz?
Eu defendo que se mantenha um programa emergencial nos moldes do atual, mas de forma focada. Que se mantenha isso para o contingente para esse contingente de pessoas invisibilizada e que o auxílio emergencial trouxe à luz. Gente para quem as condições de vida melhoraram durante a pandemia em relação ao período anterior, deixando muito claro que, primeiro, os programas sociais anteriores eram claramente insuficientes, tanto no montante quanto na abrangência. Portanto, isso é absolutamente crucial. E no momento onde nós vamos enfrentar um outro problema, o aumento brutal do desemprego que nós tivemos agora não será revertido a curto prazo e nem será revertido com medidas convencionais. Há uma série de mudanças na estrutura do trabalho e no perfil como ocorrerá o trabalho nas próximas décadas que deixam isso claro. Portanto, nós temos que pensar um programa de auxílio que não seja emergencial, não seja por um prazo curto definido, mas que seja por um tempo bastante razoável, a ser eventualmente renovado a cada 5 anos, mas que tenha um foco num contingente maior de pessoas, mas não universal, porque nós temos limitações de PIB para isso. Nós somos um país de renda média, não somos um país rico, um país com renda média e, portanto, nós temos limitações no impacto que algo de caráter universal teria na nossa estrutura produtiva, na nossa capacidade, por exemplo, de pagar salários que seriam afetados por um programa, se ele fosse universal, no âmbito de prefeituras, pequenas empresas, pequenos negócios, etc. E, portanto, nós temos que pensar um programa focado, de largo espectro e de larga duração, para enfrentar a situação que nós vamos ter pela frente, no mínimo pelos próximos 4, 5 anos. Não é uma coisa até o fim do ano, não é uma coisa por mais 6 meses, não se voltará à normalidade de antes, e a normalidade de antes, já, e isso ficou claro agora, já demandava um programa desse alcance, dessa magnitude, um programa que pudesse fazer com que um contingente maior de pessoas do que aquelas atingidas pelo Bolsa Família tivessem acesso a uma renda garantida pelo Estado como forma de terem condições de vida minimamente aceitáveis. Isso é absolutamente necessário, esse debate é urgente e é um debate estrutural, não pode ser um debate conjuntural.
Um estudo do Banco Mundial mostrou que a crise ligada à pandemia de Covid-19 deverá deixar 150 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza em todo o mundo. Esse é um dado bem alarmante, José Luiz. Você acha que a previsão do Banco Mundial deve se confirmar ou há um pouco de exagero nesse número?
Olha, a previsão que o Banco Mundial faz, enfim, com todas as limitações que previsões podem ter, mas aponta no rumo correto, né? A pandemia, ela acelera um processo que já estava em curso de mudanças no trabalho. Isso impacta particularmente o setor que dependia de um trabalho presencial e com dificuldades em fazer isso à distância. Estamos falando de trabalho manual, estamos falando de trabalhos que normalmente são mais afetos à população de mais baixa renda. Isso dificilmente é revertido. Mesmo que haja uma retomada de crescimento econômico, ela se dará em outros termos, ela se dará com outras bases, E, enfim, o cenário provável é esse, né? Nós não voltaremos a uma normalidade como ela era antes, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista da circulação social, né? Não é razoável nós imaginarmos, por exemplo, que as pessoas voltarão a ter o estilo de vida, o modelo de vida que tinham antes. Porque esse vírus chegou, ele não vai embora. Mesmo com vacina, mesmo com imunização de vacina, ele introduziu hábitos, introduziu costumes, introduziu padrões de consumo e de comportamento que vieram para ficar. E isso tem um enorme potencial de destruição de empregos e de criação de outros. Mas a tendência é que o desequilíbrio tecnológico faça com que criem-se novos empregos numa quantidade menor do que aqueles que estão sendo extintos. Portanto, isso é um problema de caráter estrutural. Não se enfrentará isso sem que haja uma política ampla, à escala global, né? Todos os países, e alguns países terão mais capacidade de fazer isso, outros menos, vão precisar ter programas sociais de largo espectro para conseguir evitar que isso degenere numa crise social de grandes proporções. O Brasil é um país de renda média e exatamente por isso é um paradigma bom, porque nós temos uma situação que nos coloca com paralelos tanto com os países ricos quanto com os países pobres, né? Nós temos a famosa Belíndia, né? Um país onde convive uma parcela da população com uma renda belga, com uma outra parcela com uma renda da Índia de 30 anos atrás, né? Porque a Índia hoje não é mais o melhor exemplo, porque é um país que vem tendo um nível de crescimento econômico muito grande e de crescimento da sua renda, da sua renda interna e renda per capita, né? Mas esse quadro a nível global, ele é um fato. Nós provavelmente teremos muito menos viagens internacionais. A indústria turística vai sofrer muito com isso. Ela provavelmente não recupera os patamares de antes. A indústria de restauração cresce as entregas a domicílio, mas reduz-se muito a indústria de restauração presencial. Nós vamos ter os grandes eventos, por exemplo, deixarão de existir. O turismo de negócios tende a se reduzir de forma muito significativa. Isso tudo já foi substituído durante a pandemia por conferências e reuniões online, e isso dificilmente será revertido, né? Pelo menos jamais irá voltar à escala em que isso ocorria antes. E to todas essas mudanças significam desemprego em larga escala no setor de serviços. O comércio de rua tende a diminuir. O comércio online aumenta e a gente sabe que há uma diferença de geração de emprego entre um e outro. Os empregos que se geram no comércio online são menores do que os empregos que se perdem no comércio de rua ou de shopping. Portanto, nós vamos ter todo um conjunto de mudanças de padrões de consumo, de padrões de vida, que vão impactar de forma muito dura o emprego. E, consequentemente, vão acabar lançando milhões de pessoas a uma situação do ponto de vista econômico, muito difícil, muito difícil. É absolutamente necessário que hajam políticas públicas à escala global para enfrentar isso. E sabemos das desigualdades de meios que os países têm em relação a isso, né? Portanto, a previsão que o Banco Central faz, aliás, que o Banco Mundial faz, é uma previsão que está no rumo certo. Eu não sei se o número é de 150 milhões, pode ser mais. Se for menos, não será muito menos que isso. Mas é algo que está colocado para o futuro e é bastante ameaçador, né? Acho que isso tem que ser pensado em torno de novos paradigmas de como lidar com isso. Ao contrário do que os liberais vêm dizendo há muito tempo, nós vamos precisar nas próximas décadas de muito mais Estado do que vínhamos tendo nos últimos 20 anos. A crise que nós estamos enfrentando, ela vai demandar mais Estado. Ela vai exigir mais gasto público, ela vai exigir mais assistência social, ela vai exigir mais previdência, ela vai exigir mais ação do Estado para para enfrentar as dimensões sociais que essa crise implica.
José Luiz, esse avanço acelerado da tecnologia tem provocado uma verdadeira revolução no mercado de trabalho. O esforço humano no chão de fábrica tem sido substituído por robôs e máquinas que executam o trabalho com uma velocidade e um nível de eficiência muito maiores. E parece que a nossa esquerda ainda não percebeu ou não quer perceber o surgimento dessa nova classe operária em todo o mundo. Como é que você observa esse difícil quadro, José Luiz? Profissionais cada vez mais precarizados porque é impossível concorrer com as máquinas na maioria das situações e partidos ditos progressistas que não enxergam o progresso tecnológico.
A revolução tecnológica na indústria, ela já ocorreu, né? A robotização, as impressoras 3D, enfim, a velha classe operária, ela não existe mais, o que resta dela está em extinção acelerada. Mas eu não acho que esse sequer seja o principal problema, porque o que está acontecendo agora é o processo de tecnologização dos serviços. Nós passamos a ter um quadro onde os serviços passam a ser tecnologizados e passam a eliminar a mão de obra. Nós já tínhamos lojas, em São Paulo, por exemplo, onde você entrava, passava um cartão, a porta abria, você servia de produtos e dirigia-se ao caixa, havia a leitura ótica do que você comprava, você passava o cartão, a porta abria, mecanismo de reconhecimento facial, e você saía, e você ia fazer as suas compras e não era atendido por um único funcionário efetivo, né, em carne e osso. Isso tende a se acelerar. Nós temos hoje uma tecnologia bancária que vai literalmente reduzir as agências bancárias a um mínimo. A categoria de bancários é uma categoria que não vai ser extinta, mas vai ser reduzida a alguns poucos milhares de pessoas. Os comerciários é outra categoria que vai sofrer e tem um peso enorme na geração de emprego, vai ser reduzido a um nível muito pequeno em relação àquilo que era. Essa revolução tecnológica nos serviços, do ponto de vista do emprego, é muito mais avassaladora do que a revolução tecnológica foi para a indústria. Porque o contingente de mão de obra empregada nos serviços é muito maior do que aquela que historicamente foi empregada na indústria. Portanto, nós, quando a gente fala em classes sociais, e usando o termo marxista do termo, né, que é uma mesma forma de inserção no processo produtivo, um mesmo acesso à renda e, consequentemente, ao poder, e, em decorrência disso, consciência de si mesmo. Essas características, que eram de fácil percepção numa fábrica com 20 mil operários, ou com 3 mil operários, ou com 5 mil operários, isso desapareceu. Desapareceu pela atomização do trabalho, pela robotização, pelas hierarquias no trabalho que se estabelecem naquilo que existe em indústria hoje. Não apenas as indústrias empregam muito menos gente, mas elas não mais têm uma massa de pessoas com a mesma função e, portanto, com uma situação de homogeneidade que facilita a sua tomada de consciência enquanto classe. Nós temos hoje uma série de hierarquias e de sobreposições que dificultam isso. Essa revolução na indústria está chegando aos serviços com impacto da mesma natureza. Portanto, a esquerda precisa entender que o futuro dela, do ponto de vista de forjar alianças sociais que possam representar um movimento capaz de credenciar a esquerda a disputar poder, passam muito mais hoje por dialogar com os entregadores do Rappi ou os motoristas de Uber do que falar na porta de uma agência bancária ou na porta de uma fábrica da General Motors. Quer dizer, nós estamos olhando para um futuro onde nós precisamos dialogar com uma classe trabalhadora que tem uma outra forma de inserção no processo produtivo, que tem uma desconcentração espacial e que, pela natureza do seu trabalho, tem uma maior dificuldade de se perceber e se reconhecer enquanto classe social. Eu gosto de dar o exemplo das eleições 2018 em Pernambuco, onde o único município em que o Bolsonaro venceu foi um município, se a memória não me falha, se chama Salgueiro, que é um município que tem a sua atividade econômica ligada a centenas de pequenas facções da indústria têxtil. São unidades familiares de produção que produzem e vendem para grandes empresas, que costuram, alguns são especialistas em costurar só o bolso, os outros fazem só costura de camiseta, colarinho, etc. Recebem por empreitada, se consideram empreendedores, não têm relação, nenhum tipo de vínculo trabalhista, não têm nem carteira de trabalho, portanto, não têm direitos previdenciários garantidos pela legislação trabalhista. O Estado é encarado por essas pessoas como o Estado que lhe cobra impostos, mas que não lhe garante direitos, e, consequentemente, lá o Bolsonaro ganhou. Significa que, para esse contingente de trabalhadores, a sua percepção de quem, em que lugar eles estão na sociedade não é a percepção que a esquerda gostaria que eles tivessem. Só que a tendência é que isto se espalhe. E se ou a esquerda tem política para disputar esses setores, para dialogar com esses setores, constrói agendas que representem esses setores, ou ela perderá a capacidade de representar aquilo que são as novas classes trabalhadoras, na sua multiplicidade de formas de inserção no processo produtivo, nas suas relações de trabalho absolutamente díspares, desiguais, desencontradas, e na sua percepção de classe muito mais difusa e muito mais difícil de ser construída. A esquerda precisa entender o tamanho do problema para construir respostas. Eu vejo com frequência, e não é toda a esquerda, mas uma parte dela, dialogando com uma sociedade que não existe mais. Para usar uma comparação curta e grossa, a sociedade brasileira que levou Lula à presidência da República em 2002 já não existe mais em 2020. A sociedade que nós temos aqui hoje é outra. E ou nós entendemos a complexidade e a natureza da sociedade que nós temos hoje para construir mecanismos de diálogo com ela, ou a esquerda não conseguirá se credenciar para disputar poder. As próprias organizações e mecanismos parapolíticas que a esquerda construiu, os sindicatos, por exemplo, e tal, tem uma enorme dificuldade de se relacionar e de dialogar com esses setores. Eu vejo com frequência, e há evidentemente exceções, mas vejo dirigentes sindicais e militantes de partidos de esquerda que falam e constroem as suas análises como se nós estivéssemos em 1985, como se estivéssemos nos dirigindo àquela sociedade dos anos 80, dos anos 90. Uma sociedade que não existe mais, a sociedade que gerou a CUT, que gerou a onda política que viabilizou o PT, uma corrente de opinião na sociedade que passou pelas vanguardas dos movimentos sociais, pelas classes médias, progressistas, por uma parcela da intelectualidade, pelos sindicatos, pela classe operária. Esse movimento, com esses atores sociais, não mais pode existir, porque os atores sociais hoje são outros. Isso exige um trabalho de reflexão. Uma parte da esquerda acha que vai disputar 2022, fazendo a comparação dos anos dourados, entre aspas, da era Lula com os anos Bolsonaro. Isso é uma fantasia. Sim, não são mais as mesmas pessoas, e as mesmas pessoas que lá estavam e que aqui estão não têm mais a mesma inserção no processo produtivo, portanto, não têm mais a mesma cabeça. O operário de uma fábrica automotiva de 2005 hoje provavelmente dirige um Uber ou tem uma carrocinha de cachorro-quente. Tem outra cabeça, tem outra lógica, tem outros parâmetros e tem uma outra percepção da sua localização na disputa de interesses da sociedade. E é absolutamente necessário que haja uma reflexão sobre isso e haja elaboração política para dar conta disso. A esquerda não pode ser preguiçosa. A esquerda precisa ser, nem pode ser conservadora. Ela não pode achar que a sociedade que ela está dialogando hoje é a mesma sociedade com a qual ela dialogou há 40 anos atrás. Eu comecei a militância no fim dos anos 70 e início dos anos 80. E hoje, daquela sociedade dos anos 80, sociedade emergente, que se organizava, que disputava saídas, que viabilizou uma correlação de forças que resultou na Constituição de 1988, à época considerada insuficiente por nós, mas hoje, olhando retrospectivamente, uma tremenda vitória, aquela sociedade, ela não é mais a sociedade que está aí. E, portanto, nós precisamos dialogar com a sociedade que está aí, da forma como ela existe, da forma como ela se insere no processo produtivo, e entender as suas demandas e buscar representá-las. Essa é a tarefa que está posta para a esquerda. Não será fácil, porque exige uma elaboração nova, exige uma construção de novos mecanismos de diálogo, de novos mecanismos de representação, e tudo aquilo que abala velhos processos, velhas certezas, velhos mecanismos de ação política costuma enfrentar resistências. Traçando rapidamente um pequeno paralelo, a esquerda foi muito surpreendida em 2018 pelo impacto que a campanha nas redes sociais teve. Porque a esquerda vinha fazendo a mesma campanha de sempre: o panfleto, na rua, na porta do metrô, na porta de uma agência bancária, o comício. Numa sociedade que se digitalizou rapidamente, uma sociedade cuja comunicação pelas redes sociais se acelerou rapidamente e que literalmente a esquerda perdeu esse bonde. Então, isso é um exemplo das dificuldades da gente lidar com o nosso próprio conservadorismo e não entender que nós precisamos olhar para a sociedade como ela é, não como ela foi, nem como a gente gostaria que ela fosse.
Você enxerga alguma possibilidade de reação das nossas esquerdas nessas eleições municipais, José Luiz? Tivemos aí uma ruptura importante no bolsonarismo com esse alinhamento do presidente da República ao pragmatismo político, frustrando aqueles eleitores mais radicais. As legendas progressistas podem tirar proveito disso já no pleito de novembro?
Eu acho que estas eleições elas tendem a apontar uma tendência, que é a redução da influência do bolsonarismo nas grandes cidades e, consequentemente, abre-se um espaço para o crescimento da esquerda nas grandes cidades. Se a esquerda vai ocupar esse espaço ou não, depende muito das dinâmicas locais. Aí depende se tem candidatos competitivos, se fez as escolhas certas, se fez os alinhamentos corretos, etc. Mas, muito claramente, eu acho que o bolsonarismo perde força nas grandes cidades, particularmente na região sudeste e sul, que foram centrais para a vitória do Bolsonaro em 2018. Eu acho que isso, e que nestas eleições, já está claro que nessas grandes cidades o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Portanto, abre-se um espaço para que a esquerda cresça. Mas é um espaço disputado, porque não é só a esquerda alternativa ao Bolsonaro. Há uma tentativa de construção pela direita liberal de alternativas ao Bolsonaro. E essa construção passa por disputar o espaço da oposição ao Bolsonaro. Portanto, há a possibilidade da esquerda sair melhor, mas isso não é algo que esteja automaticamente dado. É importante que a esquerda perceba também o seguinte, né? O fato de ter havido, desde 1989, uma candidatura da esquerda como sempre disputando segundo turno ou disputando protagonismo nas eleições presidenciais, mesmo quando não houve segundo turno, como 94 e 98, isto não significa automaticamente que em 2022 haja uma candidatura da esquerda no segundo turno. Na realidade, não é a mesma, e é necessário remar muito para que isso aí ocorra. É necessário que a esquerda se credencie para tal, que ela saiba dialogar com os novos agentes sociais, que ela entenda os processos sociais, entenda os processos políticos e saiba com quem ela precisa dialogar neste momento. As eleições tendem a empurrar o bolsonarismo para o interior, tendem a empurrar o bolsonarismo para as áreas onde normalmente os governos federais acabam constituindo seus redutos e tendem a reduzir o peso do bolsonarismo nas grandes cidades. Se a esquerda ocupará esse espaço ou não, vai ser bastante variável, mas eu estou otimista com relação a alguns cenários, né? Acho que o cenário de São Paulo melhora, acho que Porto Alegre melhora, acho que Belo Horizonte é uma situação muito atípica, porque o bolsonarismo não tem força lá, não tem nenhuma candidatura que o represente de uma forma direta, portanto é difícil avaliar, mas eu acho que a tendência de que o Bolsonaro perca peso político, espaço político nas grandes cidades do Sudeste e do Sul é um cenário positivo e que abre a possibilidade de começar a se construir uma nova alternativa. Uma nova alternativa que precisa dialogar, precisa compreender quais são os novos agentes sociais, o que são as novas classes trabalhadoras e consiga representá-las, consiga ter sintonia com as aspirações das novas classes trabalhadoras. Portanto, eu estou relativamente otimista, mesmo que não signifique que a esquerda vença eleições em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, mesmo que não vença, eu tendo a achar que em pelo menos parte delas a esquerda sai credibilizada e sai com mais força do que, por exemplo, saiu em 2016.
José Luiz Fevereiro, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Queria agradecer o convite, estou sempre à disposição. O Faixa Livre cumpre um papel fundamental de apresentar o debate sobre uma outra perspectiva que normalmente não tem muito espaço nos grandes meios de comunicação. E, como sempre, estou à disposição, agradeço o convite e agradeço a audiência.
Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já.